Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Prontinho, bom dia, irmãos. Hoje eu estou tranquilo porque vamos ter almoço. Então, temos facilmente 30 minutos a mais para a mensagem, certo? Porque vocês não vão estar ansiosos de até chegar em casa, ter que cozinhar e tal. Então, se preparem, fiquem sentadinhos aí, mas sem dormir, tá? Eu queria olhar com vocês hoje sobre a liderança eclesiástica. Que nomezinho, né? O que é liderança eclesiástica? Mesma coisa que dizer liderança da igreja, tá? Uma palavra aí de origem grega, também latina e tal. Então, a gente quer olhar um pouquinho. O assunto é vasto. Não tenho a pretensão de conseguir abordar tudo que a palavra de Deus fala sobre liderança. Mas eu tenho uma novidade. Nós temos uma novidade para a nossa igreja em relação à liderança. Mas eu vou deixar como suspense aí durante a mensagem. No final, eu comunico os irmãos. Abram as suas Bíblias em Atos capítulo 6. Nós vamos ter dois textos aí básicos, principais. Primeiro, Atos 6, de 1 a 7. Então, hoje de manhã, um pouquinho de ensino, de instrução em relação ao que Deus pensou em termos de liderança para uma igreja, a Igreja de Cristo, claro, pensando numa igreja local. E vale para todas as igrejas espalhadas por este nosso mundo. Vocês sabiam que, e aí as advogadas aí, ou as futuras advogadas me ajudem, que nos tribunais as sentenças são lidas com todo mundo em pé? É isso ainda? Então vamos ficar em pé? Se o nosso mundo... O nosso mundo adotou essa tradição, né? Quando o juiz vai dar o resultado final de um processo, seja para condenar o réu, seja para absolvê-lo, há um, claro, tradição, né? Mas há um respeito. Quando vai se dar o resumo daquelas horas, ou dias, ou meses, ou anos de conversa e discussão. Nós estamos hoje diante do Senhor, desta palavra. Então, para a gente não lembrar, claro que a gente não precisa fazer todo domingo isso, não é uma obrigatoriedade, mas é um lembrete, olha, a gente vai estar lendo a palavra do nosso Deus, o juiz de toda a terra. Então, que seja nessa reverência, nesse espírito, olha, é a palavra de Deus. E que só essa leitura já fale ao seu coração. Atos 6, 1, ora naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Vamos orar ainda mais uma vez, Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, e que essas instruções que nós queremos retirar desse livro que o Senhor nos deixou, tragam ainda mais vida no nosso meio, na Igreja de Cristo, que o teu Espírito trabalhe em cada um de nós, destacando aquilo que é necessário, e que esses momentos sejam de edificação, e que saiamos, Deus, fortalecidos por essa palavra que é viva e eficaz. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Antes propriamente de falar de liderança, que é o nosso tema, eu queria olhar para esse texto e perguntar aos irmãos do que era composta esta igreja primitiva. Quem fazia parte desta igreja primitiva? Olhando para o texto, me ajudem. Os apóstolos. E quem, qual que era o tipo de gente que congregava, que fazia parte desta igreja primitiva? Oi? Tinha viúvas. Oi? Gregos, judeus, hebreias, hebreus. Junta tudo isso. Tem aí três vezes, aparece uma palavra que define essa gente. Oi? Helenistas, era uma outra categoria de gente aí. A igreja primitiva era feita de quem? Quem leu o boletim hoje da igreja na frente? Discípulos. Vocês notaram que o versículo número 1 fala, multiplicando-se o número dos discípulos. No versículo 7, se multiplicava o número dos discípulos. Quando os apóstolos tiveram que decidir essa questão que a gente vai ver, eles reuniram quem? No versículo 2. Quem eles reuniram? A comunidade dos... Gente, aí está o primeiro segredo para uma igreja entender liderança. Eu creio que isso é importante, a gente ter em mente do que era composta essa igreja primitiva. Era feita de discípulos. Não era uma igreja apenas de convertidos ou simpatizantes do cristianismo. Não era gente que de repente estava ali querendo ver para onde ia esse movimento, essa nova doutrina. Mas eram pessoas comprometidas com essa doutrina que tinha sido lançada pelo Senhor Jesus e estava sendo ensinada pelos apóstolos. Eles estavam se identificando com o caminho, um termo que era usado, né? Eles estavam se identificando com essa proposta, com esse projeto que estava aí nascendo. E lembrando de que esses discípulos estavam comprando uma briga com os judeus, com seus familiares, de sair daquele estado que eles conheciam, de religiosidade e judaica especialmente, e se alinhar com o cristianismo. E aí a gente tem que olhar e tentar fazer a diferença do que é um apenas sentador, esquentador de banco e um discípulo de Jesus Cristo. Essa igreja era composta de discípulos de Jesus. O que é um discípulo? Me ajudem. Um servo. Indo lá para o original. Marquinhos, o que é um discípulo? Estou fora, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Marquinhos e eu, a gente estudou ano passado grego. Continuamos esse ano. E uma coisa a gente sabe. Sabe quando a pessoa está assim, perdidinha, que não entendeu nada, e ela fala assim, você falou grego? Agora a gente sabe profundamente o que é não entender nada, né? De alguma coisa. Mas com a graça de Deus, a gente percebe que só Deus que realmente que dá sabedoria, dá inteligência e para guardar e para aprender alguma coisa. E tem sido muito bacana conseguir olhar algumas coisas aí no Novo Testamento e conseguir tirar algumas palavras. Então nesse texto eu fui lá pro grego, e daqui a pouquinho eu comento alguma coisa, mas tem essa palavra discípulo, ela tem um significado bem, bem interessante. É alguém que aprende. Discípulo é aquele que aprende, que está disposto a aprender, que vai à escola, que estuda. Quem é que está estudando ainda? É aquele que experimenta, e que conhece por experiência, é aquele que imita o mestre, que o segue, que o obedece fielmente. Resumindo, vocês entenderam que tem uma diferença muito grande em ser convertido e congregar, e ser convertido e ser discípulo? Já passamos uma igreja de discípulos, e que se multiplicava com essa característica, uma igreja composta, feita por discípulos que estão estudando, que conhecem por experiência, que imitam o mestre, que aprendem a conhecer. É uma dinâmica muito diferente do que apenas ter levantado a mão, eu sou de Jesus, e aí, bom, tem que ir na igreja, né? E aí vai uma, duas horinhas ou três horinhas por semana para cumprir um ritual. É aquele discípulo que não perdeu de vista o mestre, que não tira os olhos daquele que fez tudo na sua vida. E aí ele vai buscar olhar para esse mestre, imitá-lo, e não é só segui-lo, mas é fazer aquilo que ele fazia. E aí, por isso, nós temos uma igreja que era conhecida como Igreja de Discípulos do Senhor Jesus, Igreja de Cristãos, aqueles que eram do caminho. E Jesus, ele não fez questão de encher essa igreja primitiva. Os apóstolos não fizeram questão de encher a igreja primitiva de apenas pessoas que eram simpatizantes. Se vocês se lembram, o Senhor Jesus, que ainda não existia igreja, mas que ele estava formando esse grupo, numa determinada ocasião, quando ele pregava sobre eu sou o pão da vida, quem comer da minha carne e beber do meu sangue vai ter a vida eterna. E aí depois que ele pregava tudo isso, alguns acharam o discurso muito duro, mas que coisa, uma centralização só na pessoa de Cristo, ainda com termos bizarros. E aí a gente sabe que vários desses discípulos, ó, foram embora. Eu não quero seguir esse movimento. E ele também se dirige para os seus 12, que sobraram, os únicos 12, e falou para eles, vocês também querem ir embora? Fiquem à vontade. A salvação é de graça, mas o discipulado tem um preço, tem um custo. E eu não quero gente apenas para me seguir, para estar no barulho, no movimento. Eu quero pessoas que realmente entenderam que tem um custo, que tem um negar-se a si mesmo, e que tem aí uma proposta por trás para, de fato, levar esse nome de forma séria, honesta, comprometida, sendo tão santo como meu pai é, sendo leal como ele é, fiel como ele é, e levando esse cristianismo a sério para que outros realmente vejam de forma correta o padrão desse ensino, dessa doutrina e desse evangelho. Você tem ido à escola de Deus diariamente? Você tem aprendido de Deus e das coisas de Deus? Você tem imitado, tem obedecido aquilo que você já conhece? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e na dos santos e dos santos anjos. O texto também, muito similar, encontra-se em Mateus. E quando diz ali, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Porém, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E aí eu lembro do Ranulfo. Quem lembra do Ranulfo? Ranulfo se converteu lá em Bauru. Ele estava desistindo já da casa de recuperação. Ele tinha ficado apenas alguns dias, traficante, alguém realmente vivendo aí a serviço do diabo, nas trevas. E uma oração daquele responsável daquela casa de recuperação, que ele falou que demorou mais ou menos uma hora a oração do moço lá. E a proposta era a seguinte, você quer ir embora? Vai embora. A gente não vai segurar ninguém. Mas posso orar antes com você? Ah, uma oração mais ou menos, pode orar, daqui a pouco estou indo. E o Espírito Santo falou com ele naqueles minutos demorados, passando um filme da vida dele, e como Deus dizendo, está vendo que eu te poupei aquele dia? Você não foi baleado aquele outro dia. Ali, olha, seus amigos morreram e você foi preservado. E aí ele começou a ver a graça de Deus, o amor de Deus, em prantos. E ele falou, tô entendendo. Ele aceitou o Senhor Jesus ali. E ele esteve disposto a passar pelo processo de recuperação. E quando foi a hora de voltar para casa, porque nem tinha acabado o processo, mas tinha uma intimação que ele tinha que comparecer aqui em São Paulo, e no caminho de volta, ele falou, vou encontrar os meus amigos, vou encontrar aquela turma da pesada, e vai ser difícil para eu dizer que agora eu virei crente. Aí vinha esse texto de Mateus, se você me negar diante dos homens, eu também te negarei diante do Pai. Aí ele mas se você me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do Pai. Ele falou que foi a viagem de Bauru até aqui, uma luta, e o Espírito Santo lembrando esse versículo, e ele falando, mas não tem jeito, como é que eu vou fazer isso? Eles não vão acreditar, e também que vergonha, que mico, né? Pô, nós estamos num projeto aí com uma turma, e agora virou crente. E ele disse que foi esse texto aí, martelando na cabeça dele a viagem inteira. E aí ele pensando, mas como é que eu vou fazer? Eu não quero que eu seja envergonhado diante do Pai que me salvou. E ele então decidiu, não, eu vou honrar, vou viver isso. E ele chegou, entrou na favela com uma mochila, ele falou, e aí onde você andou? Tal. Ele falou assim, ah, fui lá, agora trouxe uma 66, uma arma da pesada aí. Pô, mostra pra gente, aí ninguém conhecia. Ele tirou da bolsa uma Bíblia, 66 livros. E aí eles acharam que ele estava brincando. Começou a frequentar a igreja, ali mesmo na comunidade, e as pessoas olharam, ele vai dar o golpe na igreja, não é possível. Esse aí vai roubar a igreja. E esse homem, ele foi fiel, jamais se envergonhando diante dos homens. Sempre confessando o nome de Jesus. Isso é ser discípulo. Eu me lembro algumas vezes que eu sabia que eu estava sendo incomodado de ter que testemunhar para alguém. E uma luta de vergonha, de... E sabe quando você sabe que é você, porque parece que o emocional acontece algum mecanismo lá que Deus faz, que Deus está falando, é você. Não é mais ninguém, não. E não é para cumprir tabela, não. Não é para dar um folhetinho para você sair correndo, não. E aí aquela luta, mas eu sei... E o que, que a cabeça vai pensando? Justifica, né? Depois, agora não dá tempo, e não sei o quê, e tal. Também o cara, outra pessoa vai falar, e aí vai passando. E o que eu quero dizer para você é o seguinte, não cauterize a sua consciência. Se você tem, durante a semana, sido incomodado para falar para alguém, para ligar para alguém, isso é ser discípulo, isso é pagar esse preço. Abrir mão do seu tempo, do seu horário, talvez dos seus recursos, e ser um discípulo. Como Jesus, cansado, podendo dormir, mas a multidão chegou e falou, tá bom, eu vou lá atender, depois eu descanso. Isso é ser discípulo, isso é imitar o Senhor Jesus, isso é pagar o preço do discipulado. E essa igreja era composta de uma igreja que levava a sério o nome de Jesus. Eu poderia terminar minha mensagem aqui, se nós crescêssemos essa semana como igreja em sermos um pouquinho mais discípulos, se eu posso usar essa palavra, e sermos um pouquinho mais verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo. Aí você vai dizer, mas se o tema hoje é liderança, por que você está falando de discípulos? Porque eu entendo que uma igreja que é feita de discípulos vai ter fartura de candidatos à liderança. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Uma igreja que se multiplica nessa visão de serem discípulos, vai ter gente de sobra para assumir todas as funções e ministérios e tudo mais de uma igreja pequena, média, grande. Por isso que essa igreja não teve tanta dificuldade de encontrar pessoas. E, como não é dado a todos, a igreja também, por serem discípulos, estava preparada para eleger de forma correta e identificar as pessoas que tinham essa característica de Cristo. Você tem sido um discípulo na sua escola, no seu trabalho, na sua loja, no seu banco, no seu condomínio, no seu comércio, na sua empresa? Você tem tido prazer em meditar na palavra de Deus? Tem tido prazer de, depois do culto, passar alguns momentos com os teus irmãos aqui almoçando? Ou é um enfado? Quem segue a Cristo vai se tornando mais paciente, vai tendo mais domínio próprio, vai tendo mais bondade, mais benignidade. Como aluno, vai buscando mais aprender da palavra de Deus, faz um curso ali, faz um curso acolá, participa da EBD. Eu não estou querendo dar uma receitinha do que você tem ou não que fazer. É muito mais do que isso. Mas é alguém que investe para crescer no conhecimento de Deus. Eu amo quando eu ouço um jovem falar, eu li a Bíblia inteira, com 15 anos, com 14 anos, com 13, com 16. É maravilhoso. É maravilhoso. Mesmo que ele não reteve tudo, é claro, é impossível. Mas ele colocou isso como um compromisso. Eu quero aprender mais de Deus. Ele está sinalizando, eu quero ser um discípulo. Ele não está simplesmente sendo um simpatizante da palavra de Deus, mas ele leva a sério a proposta. E só tem essa proposta, gente. Ou é discípulo de Cristo, ou então vai ser um eterno seguidor distante. E o Senhor Jesus não fez questão de carregar mala. Não fez questão nenhuma de carregar gente que não estava comprometida. E eu acho que esse assunto de igreja e de liderança tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com um resgate de pessoas comprometidas e leais e fiéis com o Senhor, com a santidade dele, com a palavra. O mundo carece de figuras irrepreensíveis. Vocês concordam comigo? Nós estamos vendo uma crise de pessoas que a gente olha, esse é de Cristo, esse é honesto, esse é bom. Está difícil, isso é triste, triste, triste. E eu ouvi no rádio essa semana, duas pessoas, enfim, uma acho que era a radialista, outra era o entrevistado, e assim, dando pulos de alegria que daqui a, não lembro se 4, 5 anos, as estatísticas apontam para um Brasil que vai ter 51% de evangélicos. Glória a Deus e tal. Lindo! Mas o nosso país não precisa de evangélicos, precisa de discípulos de Jesus Cristo. Evangélicos não estão mudando. Nós estamos inseridos nisso. O nome evangélico não está sendo suficiente. Porque não é essa a proposta. A proposta é ser discípulo e vai muito mais além. Os apóstolos foram escolhidos pelo Senhor Jesus. Mas os demais, depois da morte dos apóstolos, foram escolhidos por homens desta igreja de Jesus Cristo. E por isso que quanto mais uma igreja for composta de discípulos, mais vai ter liderança preparada. Quanto mais discípulos numa igreja, mais discernimento para escolher aqueles homens que vão ter essa função de liderança, que não vão ser melhores do que os demais, mas vão ter algumas funções específicas. Problemas internos nessa igreja. Qual que era o problema nessa igreja primitiva? As viúvas, né? Dos helenistas, da comunidade helênica ali, estavam sendo esquecidas na distribuição. O que era isso? Se você olhar em Atos 4, você vai ver que é uma igreja que vendia suas casas, propriedades, tudo, trazia tudo aos pés dos apóstolos. Não tem corrupção. Beleza, né? E era dinheiro, viu? Posso imaginar o pessoal da alta sociedade ali vendendo casas, terrenos e tal, trazendo todo esse dinheiro e os bens aos pés dos 12, e não havia queixa de corrupção, 3%, 5%, 10%, eu não sei quanto, mochila com isso, com aquilo. Não tinha. Mas era uma dinâmica, uma organização, uma logística complexa. E eles pegavam tudo isso e tinham que distribuir para as pessoas necessitadas. E as viúvas em especial, porque já não tinham seus maridos, já não tinham algumas seus familiares, e não podiam trabalhar, uma sociedade que realmente limitava de uma viúva ter condições, órfãos também, enfim. E aí, nessa dimensão aí de tantas pessoas e tal, acontecia que havia esquecimento. E esse gerenciamento não estava contento. Talvez houvesse, além disso, um pouquinho de discriminação. Vamos privilegiar, o texto sugere que as viúvas hebreias aí não tinham um problema, então havia uma preferência, havia talvez uma discriminaçãozinha. Havia alguma coisa ali naquela igreja que começou a desestabilizar e criar uma crise interna. Olha que interessante, o capítulo 5 vai narrar que os apóstolos foram presos pelo sumo sacerdote e os saduceus. Foram presos. E eles estão ali presos, e de noite vem um anjo, tira esses apóstolos de lá e diz para eles, agora vocês vão, logo ao amanhecer, pregar na sinagoga. E esse anjo, então, tira esses apóstolos, logo no amanhecer, diz o texto, que eles já estavam ensinando no templo. Chegando de manhã, o sumo sacerdote, o sinédrio todo, mandou chamar os apóstolos. Vamos buscar eles lá no cárcere, tragam eles aqui que nós vamos bater um papinho com eles aí. Os soldados, os guardas foram lá, abriram, não tinha ninguém. Como é que saíram? guarda fora, guarda para lá, guarda para cá. Era uma prisão pública e eles não encontraram. Milagre, poder de Deus de tirar eles lá de dentro. E aí chegou a notícia. Oh, esse povo, esses apóstolos que você mandou chamar, que deviam estar no presídio, estão lá no templo ensinando o povo. Manda trazer. Trouxeram esses apóstolos e falaram assim: a gente não mandou vocês calarem a boca e não ficarem enchendo Jerusalém da vossa doutrina? Quem dera que nós fôssemos acusados de encher o nosso bairro da saúde dessa doutrina de Jesus. Quem dera você fosse acusado no seu trabalho de encher a sua empresa da doutrina de Jesus Cristo. Quem dera você na escola fosse visto como aquele que prega um evangelho transformador. Quem dera fôssemos acusados, por causa do nome de Jesus, de encher nosso condomínio de um ensino que liberta, que transforma. E eles falaram: nós não vamos nos calar, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O diabo tentou criar problemas de fora da igreja. Tentou destruir a comunidade de discípulos. Tentou destruir esse projeto, pensando que conseguiria fazer isso do lado de fora. Não conseguiu. Os apóstolos estavam convictos. Discípulos, apóstolos, determinados. É esse evangelho que nós vamos pregar. Aí o diabo pensou: bom, já que do lado de fora não está dando certo, vamos tentar do lado de dentro. Vamos criar uma confusãozinha entre os crentes, que aí a gente sabe que a coisa vai pegar fogo. E pegou fogo mesmo. E aí nós temos, com a sabedoria dessa liderança de apóstolos, dizendo: olha, vamos resolver isso. Urgente. E nós vamos resolver colocando então pessoas que vão gerenciar isso, que vão poder então cuidar toda essa parte de distribuição, para que a gente possa se ocupar mais especificamente com a oração e com a palavra. Nessa ordem. Interessante. Eu não acho que é à toa que o texto fala primeiro a oração, depois a palavra. O discípulo de Jesus Cristo, ele começa ganhando quando ele ora. É o começo. E Deus tem me ensinado nessa área. Não tem sido fácil. Mas dou graças a Deus porque é o caminho que Deus quer. E a liderança especialmente, que a gente ore. É interessante aquele texto que a gente leu um desses sábados aqui, quando Moisés no monte, com as mãos levantadas, enquanto ele estava com as mãos levantadas, o povo lá que lutava com Josué vencia. Quando Moisés dava uma descansada, uma relaxada nos ombros, os amalequitas ganhavam. Você tem sido um discípulo na oração? Não precisa responder. Que eu também às vezes tenho vergonha de responder, mas tem que ser um crescendo. Ora um pouquinho mais essa semana. Mês que vem, você está entendendo mais. É um crescendo. Assim como alguns momentos eu tive vergonha, sabendo que eu devia falar para aquela pessoa. E aí a gente vai: Deus, me ajuda, eu sei que eu falhei. Ou então, como foi gostoso poder aproveitar aquela oportunidade. O Senhor que faz a obra, não é de mim, nada. E aí a gente vai ficando com menos vergonha. E vai ficando satisfeito, feliz, porque Deus, ele enche de alegria aquele que é discípulo dele. Que caminha e que anda aos pés do Senhor Jesus, obedecendo aos seus ensinos. A gente encontra nesse texto três vezes a palavra diaconia ou diácono. Ela foi traduzida de outra forma. Então você vai encontrar aqui, em três ocasiões, quando foi traduzido, pelo menos na RA, como distribuição diária, essa distribuição, a palavra no grego é diaconia. Ou diaconeia, enfim, diaconeia, ainda tem as variantes todas aí, então, se alguém tá gravando e depois vai checar, talvez eu esteja cometendo algum engano, que eu não estou achando a minha folha aqui. Mais adiante, quando fala de servir, esse verbo servir também é o mesmo verbo, diaconia em grego. E depois, mais adiante também, quando fala de ministério da palavra, esse ministério também, a palavra original é diaconia. Então, a gente não tem aqui a instituição, se eu posso dizer assim, oficial, com essa palavra, são os diáconos. Mas fica claro de que aqui se origina essas pessoas que vão fazer parte da liderança, que vão cuidar das coisas práticas de uma igreja. E para cuidar, então em grego tem o verbo diaconar também, não só a ideia do substantivo como diácono, mas existe a ação de ser um diácono, que seria o diaconar, que nada mais é do que servir, a gente vai ver daqui a pouquinho, um pouquinho mais, mas essa ideia de servir, de ministrar, de oficiar e de auxiliar nisso tudo. Quais eram as características que foram estabelecidas para a eleição desses diáconos? De boa reputação, cheios do Espírito e cheios de sabedoria. Simples, mas que diz tudo. O que é de boa reputação? Tem a ver com o histórico, a história. Alguém irrepreensível, que tem uma boa reputação, que não possa ser acusado. Pô, mas na semana eu vi ele lá no boteco, lá enchendo a cara. Pronto, já perdeu a reputação. Perdeu. Não, a semana passada eu vi ele batendo na rua lá e fugindo, não querendo assumir o prejuízo. Não é de boa reputação. Não, eu vi ele flertando uma garota lá, ele estava olhando estranho. É casado, perdeu a reputação. Reputação diante do padrão da palavra de Deus. Homem cheio do Espírito. O que é cheio do Espírito? Que é guiado por esse Espírito, andai no Espírito. Guiado, dirigido, manifestando os frutos do Espírito. Homens cheios do Espírito Santo de Deus. Sendo pacíficos, sendo bondosos, espirituais. Quem está cheio do Espírito de Deus fala das coisas do quê? Do Espírito. Quem está cheio do Espírito com letra minúscula deste mundo, vai falar das coisas da onde? Deste mundo, é natural. A boca vai falar do que está cheio, o coração. Homem cheio de sabedoria. E eu penso aqui que, novamente, a sabedoria sempre vem de Deus. Mas pessoas nos quais eles viram que tinha uma sabedoria para exercer aquela função de organização, de liderança, de gerenciamento, de conseguir lidar com números, com logística e tudo mais, que tinham agraciados por Deus com esse tipo de aptidão para cuidar daquilo que era demanda naquela igreja. E aí então nós, por esse texto que é o início da igreja primitiva, nós temos os dois grandes cargos, se eu posso falar assim, estabelecidos na igreja de Jesus Cristo, que vão ser os nomes que você vai encontrar aí até o Apocalipse, essa ideia de presbíteros e diáconos compondo a liderança de uma igreja local. E quais são essas funções básicas? Pastorear, cuidar, guiar, supervisionar. E aqui a gente pode desmembrar em quatro áreas: protegendo o rebanho, nutrindo o rebanho, dando orientação. E esse crescimento tirado de Efésios, onde essa multiplicidade de dons visando o aperfeiçoamento, o crescimento do corpo de Cristo. Os diáconos, um ministério de serviço, de ministrar, de oficiar, compondo essa liderança. E aí existem modelos diferentes, mas eu penso, olhando para esses textos, de que Deus deixou aos presbíteros essa responsabilidade sobre toda a igreja local, e tendo como auxiliares, como ajudantes, como um corpo auxiliar, os diáconos, para aliviá-los das questões práticas, e, portanto, subordinados a essa liderança espiritual da igreja, mas ocupando funções que vão ajudar para que os presbíteros não percam a essência desse ministério, que é cuidar de vidas, orando e se aperfeiçoando na palavra de Deus para trazer alimento sólido, correto, guiando, orientando, aconselhando. E a gente quer caminhar nessa direção como igreja local. Está na hora de falar das mulheres? Abra sua Bíblia em Atos. Atos, capítulo 20. Atos 20, versículos 28 a 30. Atos 20, 28, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Quando o apóstolo Pedro, ele escreve lá na carta de Pedro, capítulo 5, ele, que era apóstolo, ele fala, eu sou presbítero como vocês. Ou seja, o ministério de apóstolo teve o seu início, apóstolo significa que viu o Senhor Jesus, que presenciou o que ele fez. Por isso que hoje nós não temos mais apóstolos, apesar de ter um monte aí que se dão esse nome, porque apóstolo, na origem, é a pessoa que presenciou, que vivenciou aquilo que Jesus fez. Mas Pedro já fala, eu sou presbítero como vocês. Então os apóstolos, ao morrerem, deram origem aos presbíteros, que são esses, ou bispos, que são esses que devem pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E aí talvez surja uma pergunta, mas e as mulheres nisso tudo? Todo o nosso olhar sobre a palavra de Deus, é claro que tem um foco mais forte sobre a liderança masculina. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, Deus estabeleceu prioritariamente os homens na liderança religiosa. No Novo Testamento, Jesus escolheu discípulos, apesar de ter dado grande valor às mulheres. Mas ele escolheu homens para esse ministério. Quando Judas foi substituído, não escolheram uma mulher. Nesse momento onde poderia, para nossa lógica, fazer sentido mulheres para ajudar as viúvas e distribuir, também são escolhidos homens. No Novo Testamento você não vai encontrar em nenhum lugar a palavra feminina diaconisa, apesar de existir em grego. Então, todos os autores usaram sempre a palavra no seu masculino. Poderia, se houvesse esse espaço para isso, usar a palavra feminina. Mas fiquem tranquilas, mulheres. Isso não significa que vocês não tenham o seu espaço, e grandíssimo espaço. Na família, Deus também estabeleceu o homem como líder da família. A nossa igreja, ela entende que as mulheres precisam fazer parte, precisam inclusive assumir, vários ministérios podem ser assumidos. E um outro princípio bíblico é que ao exercer algum ministério, por alguns momentos, por exemplo, de ensino, ou mesmo liderança num determinado projeto, que esteja subordinada a uma autoridade masculina. A começar dentro de casa, que o marido permita. E depois na igreja, que haja então essa concessão, ou seja, não estou aqui por conta própria, mas eu estou aqui atendendo, subordinada à liderança que eu entendo, que eu respeito e que me convidou. Como nós temos feito várias vezes com EBDs. Nós vamos ter daqui alguns domingos uma EBD que a nossa irmã Judite vai dar. Ela não vem aqui querendo ocupar o lugar dos outros líderes, mas ela está subordinada, ela entende. E que está aqui para contribuir com aquilo que Deus lhe deu. Então nós temos aí espaço para todas as discípulas do Senhor Jesus nessa nossa igreja. Quem escolhe os líderes? Nessa ocasião em Atos 6, quem escolheu? A comunidade dos discípulos. A liderança deu um padrão, nós já temos esse padrão. Houve ali uma participação de toda a comunidade. Em outros momentos, os apóstolos dizem, o apóstolo Paulo a Timóteo, para Tito, elege presbíteros, escolhe presbíteros. Parece que era uma decisão dele. E nós vamos encontrar hoje vários modelos, onde a liderança escolhe. Em outras igrejas, onde a assembleia que sugere, que escolhe. Nós vamos encontrar outras igrejas onde é um misto, que é o nosso caso, onde a liderança indica alguns candidatos e onde a igreja então elege, concordando ou não, ratifica ou não essa sugestão da liderança. E nós temos uma lista grande de requisitos em 1 Timóteo 3, de 1 a 13, e uma outra lista em Tito também. E eu queria olhar para esse texto, a gente não vai se demorar, mas olhar para esse texto e fazer uma leitura e ver que Deus não diminuiu o seu padrão para aqueles que vão cuidar da igreja que é de Deus, não é de homens, não é de ninguém, a não ser do Senhor, que mandou o seu filho e que comprou esses discípulos com o seu precioso sangue. 1 Timóteo 3 nos diz o seguinte: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então olhem aqui rapidamente, quero dividir essas características em quatro. O presbítero, em relação ao seu caráter pessoal, ele deve ser irrepreensível, que não possa ser acusado de nada que não foi confessado, perdoado e acertado diante de Deus. Uma ficha limpa. Esposo de uma só mulher. Tem várias discussões, vários comentários a respeito disso. Mas de forma muito sucinta, que tenha uma vida moral, exemplar, e que não possa alguém ali dar uma cutucada. Mas e 3 anos atrás? E 4 ou 5? Num contexto onde às vezes existe a bigamia também, então não serve, porque Deus tem uma... O casamento é uma ilustração forte dessa unidade da igreja com Cristo, de Cristo com o Pai. Então essa pureza, essa santidade no casal é uma mensagem viva. Temperante. Não é porque sabe fazer tempero gostoso na cozinha, não. Tá? Esse temperante tem a ver com equilíbrio, tem a ver com questões espirituais de controle, de equilíbrio mesmo. Sóbrio, sensível, não insensato, sereno, modesto, de bom comportamento. O original aí desse modesto indica ordem. Então alguém ordeira. Hospitaleiro. Ele ama os estranhos, casa aberta para salvos e não salvos. Ele não fica escolhendo, não, esse aqui sim, esse aqui não. Não faz acepção. Ele está com o propósito de amar o próximo e às vezes precisa hospedar. E alguns hospedaram até anjos, né? Apto para ensinar, que é um dom conferido pelo Espírito Santo, para instruir outros, refutar erros. Deve ser capaz de citar as escrituras, de usar o texto bíblico para orientar e para colocar a verdade sobre aquela situação e aquela questão que se levanta. não dado ao vinho, é o que eu acrescento, nem à cerveja, tá? Vale também, para o nosso país aí mais tropical. Vocês entenderam, né? Não preciso me estender. Não violento. Não violento. Né? Não pode espancar a esposa, os filhos, tal. Vocês dão risada, mas ainda tem muito hoje, viu? Cordato, bom senso, prudente, paciência, inimigo de contendas, que não brigue por seus direitos. Ele não é contencioso. Se vê que a coisa tá pegando, ele abre mão. Moisés foi o homem mais manso, sabe por quê? Mansidão na Bíblia é abrir mão dos seus direitos. Isso agrada a Deus. Eu estou com um caso, bateram no meu carro esses dias atrás aí, e tem que avaliar se realmente vale a pena ir até as últimas consequências ou se a gente aplica isso, falar como um prejuízo, mas o que é diante daquilo que Deus fez por mim? Não é nada, tem que pensar realmente se é a hora, se vai ser um bom testemunho ou se é melhor dizer não. Eu até perdoo, até assumo o prejuízo. E aproveitar essa oportunidade e falar, olha, alguém assumiu o seu prejuízo lá na cruz, que foi muito mais que essa dívidazinha aí de R$1.500. E aí? O que, que é? A vida está mais em jogo nessa hora do outro ou a minha carteira? Ou a minha... Não, eu vou provar que eu consigo obter isso aí. Ele me paga. Não avarento. Imagina se esses sete que foram eleitos eram avarentos ou gananciosos, né? Como é que seria lá a questão do dinheiro? E aqui a ideia é que não ama, não tem amor ao dinheiro. Ele não é atirado pelo forte desejo dos bens materiais, senão uma tentação constante de lidar com aquilo que é do Senhor. Em relação à vida familiar, bom governo da própria casa e criação de filhos sob disciplina. Se lá dentro de casa não está legal, como é que vai cuidar de muito mais gente? Tem uma coerência. Vocês veem que o nosso mundo está carecendo, né, desses modelos. A gente tem a tendência de dar uma fragilizada nesse padrão, porque senão vai ser difícil. Não, a palavra de Deus ela não diminui, porque o discípulo ele entende e vai chegando lá, ele vai crescendo nessa direção. No ambiente mais íntimo e restrito do lar, é que vai servir como prova da sua habilidade para liderar a igreja. Em relação à maturidade espiritual, ele não é neófito, que é novo convertido, porque ali diz, olha, o diabo quis ser Deus, igual a Deus. O orgulho pegou. Um neófito recém-convertido, de repente, uau, tem um cargo, tem uma função, e aí pode cair e ser uma desgraça para ele e para a comunidade. Em relação à sua vida social, comunitária, tem um bom testemunho dos de fora, que provavelmente aqui está se referindo às pessoas não salvas. Seria vergonhoso e seria presa fácil do diabo, porque o diabo quer acusar. Ele vai usar esse mau testemunho e apontar o dedinho, mas lá fora você não é assim não. Lá fora eu conheço, eu sei que você não é assim. Fala palavrão, você mente, você não é leal, você fala e não cumpre. Então seria vergonhoso para a igreja de Cristo ter pessoas que não tivessem esse bom testemunho dos de fora. Os diáconos também, as suas qualificações pessoais muito similares ao de presbítero. Em relação a qualificações doutrinárias, conservar o mistério da fé com consciência limpa. Sabe o que é isso? É ter coerência com a vida e a palavra de Deus. Ele não é acusado na sua consciência. Não, aqui eu estou fazendo de conta. Porque ser discípulo aqui é fácil. Aqui o ambiente é propício. Mas é aquele que vive lá fora conservando esse mistério. Por que mistério? Porque o Antigo Testamento não revelou toda a doutrina de Cristo. Era um mistério. agora está sendo revelada. E da fé, que é o conjunto do conteúdo bíblico de Deus. Essa fé, como Hebreus, eu acho que fala isso aí, ou uma das cartas, esse conjunto da doutrina, dos ensinos de Jesus. Então, conserva todo esse ensino, essa doutrina, com a consciência limpa, limpa a coerência com aquilo que ele lê, ensina, prega e com a sua vida. Qualificações espirituais, testado e aprovado. Então, já exerceu coisas que mostrou fidelidade, lealdade e tudo isso. Irrepreensível, não há do que ser acusado. E qualificações familiares também, idem aos de presbítero. Então, vocês veem que as qualificações são muito, muito, muito similares, parecidas, que vão compor essa liderança que vai cuidar da igreja de Deus. E também tem quatro características para as mulheres dos presbíteros, mulheres dos diáconos, porque a Bíblia coloca como um ministério masculino, mas coloca qualificações para as mulheres que vão fazer parte, são auxiliadoras, e não tem como um casal onde o homem está na liderança e a mulher, e não respingar para a mulher não participar ou dar palpite e ajudar e tudo mais. É natural e assim que deve ser. Por isso tem algumas qualificações, também respeitáveis. Respeitáveis tem a ver com história, tem a ver com o comportamento, o que fala, o que vê e tudo mais. Não maldizentes, a língua então, ela não é usada para criticar, para falar mal, mas para levantar, para exortar, para estimular. Temperantes, também a mesma característica lá, né, de um equilíbrio, fiéis em tudo, e não precisa dizer fiéis em tudo, e aí pegou tudo, todas as áreas, né, fidelidade dentro de casa, fora de casa. E as motivações para esse ministério é de forma espontânea, de boa vontade, e essa última coisa, não serão funcionários da igreja, serão servos, serão modelos. E o único modelo melhor num rebanho é ser ovelha. Vocês concordam? Que o melhor modelo é se parecer com as pessoas às quais você quer imprimir um padrão? Foi o que Jesus fez. Ele veio como homem, se identificou e foi o melhor modelo na sua humanidade. Por isso que a gente pode imitá-lo e consegue chegar perto. Porque na sua humanidade ele mostrou o que é ser obediente. E também essa liderança tornando-se modelo. E a recompensa, também tem muita coisa boa na recompensa. Fala para os diáconos que eles vão alcançar para si mesmos justa preeminência. E eu penso que aqui nós temos dois, lá em Atos, logo depois de terem sido escolhidos, que alcançaram essa preeminência, de forma mais destacada. Estevão, que se tornou mestre, que começou a ensinar e pregar na frente daquelas autoridades todas, e morreu pela causa de Cristo. Eu não desejo para os nossos futuros diáconos aqui da igreja terem que morrer por causa disso, mas o que mostra é que eles foram destacados ali naquele livro como pessoas que foram aí especiais nas mãos de Deus, nesse sentido de maior envergadura. E o outro foi Filipe, que também é evangelista, que a gente tem detalhes. Dos outros não é falado mais. Timão, Nicamor, os outros lá não tem mais. Mas, sem dúvida, devem ter exercido esse ministério com propriedade e com fidelidade. E aos presbíteros, excelente obra almejam. Maravilhoso. Excelente obra almejam. Estou ainda falando das recompensas. E depois, logo no final aí de Pedro, ele fala, e o supremo pastor, ele vai dar uma coroa de glória, uma coroa imarcessível que não murcha. Então, tem recompensa para discípulo, tem recompensa para quem é diácono, tem recompensa para presbíteros, tem recompensa para a esposa de diácono, esposa de presbítero, tem recompensa para quem leva uma alma a Cristo, e Deus é maravilhoso, ele ainda nos agracia, ele dá tudo e ainda ele dá de brinde um monte de coisas para aquele que é um discípulo, que é fiel em seguir a sua vontade. Hoje nós nos demoramos um pouquinho mais, Mas a novidade que eu disse que eu ia contar, chegou a hora. E a gente quer comunicar à igreja que nós pensamos em diáconos para a nossa igreja. De instituí-los de forma oficial e caminhar nessa direção de termos um corpo de presbíteros, como sempre tivemos, mas também evoluirmos e termos um grupo de diáconos. Que vão, então, a gente vai ter que aprender, na prática, a melhor gerenciar a igreja, os recursos materiais, vamos trabalhar juntos, é claro. E a gente quer sugerir para a igreja já 3 casais de diáconos, de candidatos à diaconia, e, porque nós vamos ter uma eleição em abril. Dia 12 de abril, os membros desta igreja vão eleger os presbíteros para mais um período de 4 anos e vão eleger também, então, que essa novidade, se assim a igreja concordar e reconhecer neles essas qualificações, 3 casais de diáconos. E aí vamos caminhar junto nessa direção. Então, o corpo de presbíteros. Eu quero chamar aqui, toda a igreja já conhece, mas de repente alguém não sabe quem são e que renovaram o seu desejo de permanecer. Então, presbíteros, venham vocês e as suas esposas, Reinaldo, Ana, Sérgio, Lisley, Célio, Jaque, Marquinhos e Monize. Gevilson e Luzia, cadê o Gevilson e Luzia? Ainda não chegaram. Ele teve que ir num velório hoje de manhã. Ele vai chegar ainda para o almoço. Então, falta ainda eles. Então, são 5 candidatos. Eu também, com a Helena, me incluo. Eu andei pensando nesses textos aí. Também penso que faço parte igualmente, porque presbítero e pastor é a mesma ideia. Helena vem também. E, dentre os presbíteros, Deus chama um para ser o pastor. Não só a questão do dom, mas também para exercer essa liderança. E os sugeridos diáconos aí, Osmar e Cris, Roger e Karen e Vaire e Meire. Venham à frente, por favor. São provados, são testados e aprovados. Assim que a gente enxerga, mas por isso que a gente submete à igreja, porque a gente quer que vocês olhem com os olhos de discípulos do Senhor Jesus também e consigam discernir se estamos indo no bom caminho com esses homens e essas mulheres de Deus, né? Então, dia 12, quem é membro vai poder dar o seu voto. Os outros a gente aceita os palpites e as dicas aí nos corredores. E, então, dia 12, a gente vai eleger o nosso corpo aí de liderança da igreja, presbíteros e diáconos, e vamos caminhar junto. Eu louvo a Deus por ter uma igreja que tem pessoas comprometidas, sérias, que estão caminhando nessa direção. Isso é muito gostoso, né? Ver a maturidade, ver o crescimento. E quero que daqui a 4 anos tenha vários outros de vocês também candidatos aí, tendo amadurecido, crescido e se tornado discípulos nota 10 aí ao lado do Senhor Jesus. Então, vamos orar. E eu queria que a igreja ficasse em pé. E que a gente colocasse esse assunto diante do Senhor e até dia 12 ele confirme a sua vontade, o seu querer. Eu queria que um dentre vós, de vocês aí, orasse pela nossa igreja, pela liderança atual, pela futura aí nos próximos 4 anos, que Deus nos guardasse fiel. A gente quer seguir o máximo aí aquilo que a Escritura nos diz, entendemos que é dessa forma. Então, que Deus nos livre de erros, mas que a gente caminhe aí nesse sentido. Quem gostaria de orar nesse momento? Eu também vou orar. Mais alguém aí dos discípulos da Igreja do Senhor? João. Então, ora com a gente, João. Amém. Senhor Deus, muito obrigado por esta igreja local, pelo teu cuidado, o Senhor tem sido o nosso pastor, tem cuidado, tem guiado, abençoado, guardado do mal. E nós estamos aqui, Deus, querendo viver os teus ensinos como igreja, como liderança. Entendemos que os diáconos também fazem parte desse corpo e queremos entrar também nesse projeto que a gente entende que é teu, pedindo a tua sabedoria, a tua direção, a tua graça, e que o Senhor confirme esses homens através da Assembleia, que o Senhor venha realmente colocar em cada um a convicção, a certeza, essa percepção, discernimento, para que sejam eleitos esses casais que são do Senhor e que vão, nesses próximos 4 anos, levar esta igreja a ser mais parecida com o Senhor Jesus. Obrigado, Deus, pela vida das crianças desta igreja, dos jovens, dos adultos, dos mais idosos. E guarda-nos, Deus, e nós queremos crescer como uma comunidade de discípulos. Pedimos a Tua graça nesta semana, que haja um viver ali onde o Senhor nos colocou, seja na escola, no trabalho, com ousadia, com intrepidez, tendo entendido que aquilo que Cristo fez por mim é tão grandioso que aquilo que eu posso viver é ainda muito pouco, tendo em vista a vida eterna e a eternidade e esse perdão sem fim por causa do meu estado diante do Senhor. Então nos ajuda, Deus, em nome de Jesus. Amém.